O Festa, Festival de Teatro Angolano, aconteceu em Luanda, no Palácio de Ferro, de 12 a 15 de janeiro. A peça Pedro e o Capitão foi exibida pelo Núcleo Experimental de Teatro NET. Meirinho Mendes e Correia Adão deram vida às personagens. O primeiro interpreta Capitão e o segundo, o Pedro. A peça se desenrola num extenso diálogo entre um torturador e um torturado. A obra incita a reflexão sobre os regimes opressivos na América do Sul. Sentiu-se, durante a exibição, o confronto ideológico entre dois homens com ideias políticas e pensamentos diferentes. Traduzida e encenada por Meirinho Mendes, a obra do escritor, poeta e ensaísta uruguaio Mário Benedetti é um clássico da dramaturgia mundial. Meirinho Mendes fala da motivação para trazer ao palco do Palácio de Ferro Pedro e o Capitão, considerado o texto de bonito pelo ator, onde cada um de nós reconhece o jogo de poder, da subjugação, longe de qualquer iniciativa política.
É Pedro e o Capitão, um texto que me veio parar as mãos, ainda vivia em Espanha, 15 anos atrás. É um texto, para mim, é super bonito pela sua poética. Eu primeiro fiz em Portugal, já com Miguel Sermão, em que eu também ensinei, fiz toda a parte de produção e tradução e atuei, né?
Mas de que forma é que nós nos podemos rever nesta peça Pedro e o Capitão? Como é que nós podemos, cada um de nós, retirar algo em que nós podemos reconhecer que faz parte do nosso dia-a-dia?
É os jogos de poder, né, que existem no dia-a-dia, na vida de qualquer sociedade, em que qualquer pessoa que tenha poder acaba por querer subjugar a outra que não tem tanto poder, né? E Pedro e o Capitão é mais ou menos isso. Eu não quero entrar pela abordagem política, porque acho que já o Mário Benedetti, quando escreveu essa peça, foi numa época em que as ditaduras na América do Sul estavam muito, muito fortes.
Períodos de repressão.
Exatamente. E aquilo que eu vi, os paralelismos que eu encontrei com relação à África, à Angola, tem a ver com os nossos períodos das independências africanas, não é? Os períodos de descolonização em que nacionalistas africanos como Agostinho Neto, Patrício Lumumba, Amílcar Cabral, Samora Machel, tiveram que passar por esse tipo de tortura, esse tipo de violências, né? Eu cingi muito mais a essa época, porque graças a todo esse esforço e toda essa insistência em não desistir desses senhores, desses camaradas, hoje podemos ter aqui numa África, podemos poder fazer teatro, podemos abordar a arte de um ponto de vista que é o nosso, né?
A peça define-se como uma indagação dramática na psicologia de um torturador. Algo assim como uma resposta ao porquê, ou mediante que processo um ser humano normal pode converter-se num torturador. Meirinho Mendes dá resposta do porquê das temáticas abordadas em Pedro e o Capitão.
Na verdade, abordam esta falta de lógica em como é que um ser humano, né, e que estudou, e que tem sentimentos, tem família, pode se tornar um torturador, né? E então há um trecho que o Pedro pergunta-lhe: mas o que é que aconteceu? Trauma infantil, alienação passageira, preparação em Fort Gulick? E o Capitão diz: trauma infantil não, mas bem uma tentação atrás de outra pequena tentação, ideológicas, políticas, económicas. O primeiro impulso me foi dado em Fort Gulick, onde aprendi com pequenas e breves torturinhas que senti na própria pele, como descobrir os pontos sensíveis do corpo humano. Mas antes ensinaram-me a torturar cães e gatos, né? Há sempre um antes. É só uma parte, né? Para ver como é que a mente humana pode se transformar de uma coisa para outra, né? E ainda ele conclui a dizer: já não me lembro quando era uma boa pessoa. Pronto, há assim trechos que são bonitos. Eu gosto de trabalhar a poética dos textos, apesar da profundidade também da história e daquele lado mais subliminar que está por detrás de qualquer conto, qualquer história. Há também uma sonoridade nas palavras, na articulação das palavras, que é isso que é o teatro, né?
Fruto da vivência na Europa, propriamente em Portugal e Espanha, o ator diz ter adquirido um grande conhecimento de textos ou dramas de referência universal, trazidos a Angola para a partilha num país onde o sucesso de outro incomoda muitas vezes a relação humana em permanente conflito. Dos textos inteligentes, Meirinho Mendes pretende trabalhar os angolanos, claro, de forma inteligente.
O meu lado é universal, né? Passei muito tempo na Europa e por aí pelo mundo, então tive mais acesso a textos universais que acabo por trazê-los, né? E agora eu penso também começar a trabalhar um bocado mais textos angolanos, africanos, e que tenham essas abordagens inteligentes, né? Porque no Pedro e o Capitão, aquilo que ressalta é relações humanas. É aquilo que na verdade eu queria abordar. Como é que a gente olha para o outro? Como é que a gente pode contribuir para o bem-estar do outro? Em vez de atrapalhar, estamos sempre a criar barreiras para que o outro cresça. Não estamos habituados a lidar ainda muito bem com o sucesso do outro, faz-nos confusão muitas vezes. E então, Pedro e o Capitão aborda todas essas temáticas, né? É claro que o mote é a tortura, mas há ali disfuncionalidades na forma como se olha um para o outro, né? E é claro que quando uma pessoa que está em desvantagem com relação à outra, nessas questões mais do horror, da falta de fé humana, acaba por haver uma inversão. Quem está por cima acaba por estar por baixo e vice-versa. E é o que acontece. Acaba Pedro com o seu não, com a sua não delação dos outros, com a sua negativa, acaba por vencer o Capitão.
Apesar da tortura ser o tema da obra, como um feito físico, não figura na cena. A ideia e a imagem da tortura são sustentados pelo diálogo do Pedro e o Capitão. Num cenário simples, mas complexo, apenas uma cadeira e uma mesa, que sobre ela há um telefone e uma máquina de datilografar. Tratando-se de uma sala de interrogatório. Para Meirinho Mendes, a exibição da peça atingiu a sensibilidade das pessoas.
Consegui atingir a sensibilidade das pessoas que acompanharam com mais atenção. Por exemplo, o João Fortunato no final veio ter comigo e disse-me que sentiu-se arrepiado, sentiu-se gelado, e isso só lhe tinha acontecido uma vez, não é? Porque, entretanto, eu também fiz ali uma simbiose entre os vários segmentos da arte. Temos o vídeo, aquilo abre com vídeo, o Correia com a sua experiência de balé, eu introduzi também balé na encenação, e música, não é? Que aproveitei os clássicos da música sul-americana, um que se chama Llorona e o outro que é o Paloma do Caetano Veloso. Instrumental só, não é? Porque já tens muito texto, então faz o equilíbrio com estes contrapontos. Isso acabou por tornar-se numa obra-prima que as pessoas não se ficaram indiferentes, não é? Acabaram por se questionar. E depois usei vídeos assim meio agressivos também, não é? em momentos de diálogos que eu usei gravados e durante a dança. Isto acaba por criar certas questões, não é?
Sendo que as pessoas estão ávidas em ir numa sala de teatro, não temos muitas, pelo menos aqui a nível da cidade de Luanda, que isso é um pouco por Angola, mas o que é que você tem sentido? De que as pessoas procuram teatro, querem, por exemplo, um teatro ou peças de teatro do tipo shakespeariana, permitam o termo aqui, não é? Coisas assim, para além do que nós, do teatro que nós já nos habituamos a ver aqui, queremos mais e mais, e fez referência aqui nesta busca da ou divulgação da nossa, da universalidade do nosso teatro lá para fora, bem como também como conhecimento de qualquer um, não é? Essa necessidade de ter uma grande universalidade do que se faz também no mundo, para que não estejamos apenas só aqui no bairro, entre aspas.
Exato. É claro que a procura é maior e já começa a haver um público só de teatro exigente e que já tem uma visão crítica, não é? Por isso é que também a exigência em relação aos atores e às encenações começam a ser maiores. É de louvar a Maria João Ganga, que abriu agora uma sala, a Casa das Artes, né, que acho que vai contribuir muito para o melhoramento dos espetáculos e da própria produção teatral luandense, angolana, entre aspas. E também a Trienal de Luanda, né, na pessoa do Fernando Alvim Faria, que é o seu concertor, que tem investido muito no teatro, apesar de ainda não haver uma sala no Palácio de Ferro, mas está para breve, não é uma sala mesmo com todas as condições. Tem-se também permitido a espaços alternativos, não é? A novos espaços, porque o teatro pode ser feito em qualquer lado, não é? E com qualquer condições, é só o ator estar disponível e avançar. Mas é preciso que haja esse espaço com algum mínimo de condições, silêncio, para que o público chegue e possa concentrar-se naquilo que o levou para ali, não é? E é de louvar também aos grupos que proliferam pela cidade de Luanda e pelo país afora, que persistentemente tenham conseguido levar avante toda essa vontade de apresentar os seus trabalhos, as suas obras.
Em relação ao teatro que se tem feito em Angola, as encenações têm sido cada vez mais inteligentes, apesar de algumas lacunas, como a falta de espaços para exibição de peças e a formação permanente dos atores de teatro que tem faltado.
Está de boa saúde e está no bom caminho. O reflexo disso é os festivais internacionais que temos participado, né? Eu, no meu pessoalmente, temos ido ao Brasil, fomos a Portugal com a peça anterior, o Laços de Sangue, e a forma como olham já para o teatro angolano já não é a mesma, né? Já é um teatro universal, é um teatro que já atinge públicos mais exigentes, não é? E então este é o caminho, do meu ponto de vista, é nós abrirmos-nos para o mundo, para que o nosso teatro tenha essa identidade, né? E que começa já a ter no teatro.
Mas internamente, eu olho para os grupos, são capazes de muitos encenadores viram-lhe dizer: não, falta-nos dinheiro, nós estamos agora num momento de crise, trabalhamos com os atores, precisamos pagá-los, precisamos disso, precisamos de mais salas. Também, para além desta informação que você passou, de que está tudo bem, também há outra informação de que muitos poderão chegar a dizer: epá, há muitas dificuldades, que o Ministério da Cultura não apoia, que instituições de cultura não apoia, temos alguns empresários que vêm para cá interessados no teatro, que vão dando apoio. Mas também há esta informação, não digo da negação, mas uma informação de que também nem tudo vai bem.
É claro que há sempre umas falhas aqui e ali, mas eu acho que a maior lacuna mesmo, para além dessa da falta de espaços, não é, para a prática desta atividade cultural e artística, é a formação, o campo da formação. Nós precisamos de rapidamente começar a investir em produtores independentes, que específicos para cada coisa. o teatro carece muito dessa produção específica, né? E é uma área que é muito importante, porque é na produção onde se assenta as bases para um bom ou mau espetáculo, né?
Em cada país, certamente, há muito para se contar, escrever, ensinar. Meirinho Mendes pretende avançar com o chamado teatro infantil, de forma a se formar o homem novo, a partir do teatro, com histórias de crescimento saudável humano.
Há tanta coisa que se pode abordar nesse momento, e também há outro lado, que é o teatro infantil, né? Permitir que as crianças sejam crianças, oferecendo-lhes histórias de crianças, que temos muitas, do Anjac, do João Maimona, que eu agora acho que é por aí que vai ser a minha próxima incursão, dedicar um tempo ao teatro infantil, para que as crianças possam crescer já com este prazer incutido pela arte e o respeito, porquê que o teatro existe, qual é o valor do teatro na sociedade. Temos que começar a passar essa mensagem logo desde criança, até a idade, para que depois as pessoas, quando maiores, percebam o valor das coisas, não é? Basicamente é isso que eu quero e pretendo que o teatro seja visto aqui na sociedade angolana e de uma forma geral, né? Africana, né? Que é aquilo que eu defendo.
A peça teatral Pedro e o Capitão vai merecer uma digressão por Luanda, Angola, alguns países da Europa e, quiçá, o Uruguai, a pátria do escritor Mário Benedetti.
Eu gosto sempre de começar pela cidade de Luanda, que é a minha cidade, e eu adoro de uma forma geral, sem elitismo, descentralizar. Então a ideia é ir ao Zango, Centro Cultural, que já lá fui várias vezes, de Catete, Centro Cultural Agostinho Neto, e há um outro no Cazenga, o Espaço Animarte, né? Que também já temos feito algumas parcerias. E mais algum outro espaço, Ilinga Teatro, possivelmente a Casa das Artes. E depois então fazer uma tour pelas províncias, Huambo, Benguela, Lubango, e a seguir internacionalmente, né? Brasil, Portugal, Cabo Verde, São Tomé, os países de língua portuguesa. E possivelmente vamos levar a obra ao país de origem, ao Uruguai, que estamos a tentar chegar a um acordo com a embaixada para que isso seja possível.
Meirinho Mendes, ator, encenador e produtor. E a peça Pedro e o Capitão, exibida no Palácio de Ferro, no âmbito do FESTA, Festival de Teatro Angolano, que decorreu de 12 a 15 de janeiro, no âmbito da Terceira Trienal de Luanda, iniciativa da Fundação Sindica do Colo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.